convidado.
A Hungria assume a presidência do Conselho da União Europeia no próximo dia 1 de julho. São conhecidas as posições eurocéticas do primeiro-ministro Viktor Orbán e ainda os desentendimentos no apoio à Ucrânia e à indústria de defesa europeia. Que consequências terá esta presidência húngara do Conselho da União Europeia? Foi esta a questão que começamos por colocar ao analista em assuntos europeus, Paulo Sande.
O que se espera desta presidência é que não seja um entrave a várias das políticas e várias das orientações da União Europeia em matérias nomeadamente relacionadas com a guerra na Ucrânia e depois em relação a outras políticas europeias, sabendo-se também que está em curso obviamente uma transformação em todos os órgãos e todas as instituições da União Europeia, de certa forma acaba por ser um período em que uma presidência desta natureza pode não ser tão complicada do ponto de vista das consequências para a União Europeia, porque de facto este é o início da discussão sobre o programa que vai ser discutido já nesta Cimeira Europeia, apesar tudo para os anos que se seguem, é um programa discutido a nível do Conselho Europeu, portanto, chefe de Estado e de Governo. Não será durante este mandato que o curso dos acontecimentos e as políticas europeias vão ser, de alguma forma, definidas, determinadas, pelo menos. Eu julgo que, de facto, a grande questão é a relação com a Ucrânia.
O que é que se pode esperar do apoio à Ucrânia e à indústria de defesa europeia? Dois temas especialmente significativos, dados os laços historicamente estreitos de Viktor Orbán com Moscovo.
Aquilo que faz a presidência do Conselho da União Europeia, que é o nome formal destas presidências semestrais, basicamente é gerir as agendas, gerir as reuniões do Conselho de Ministros nas suas várias declinações, portanto nas suas várias formações, onde estão ministros das diferentes áreas, e uma das coisas que certamente acontecerá durante este período é, eu diria, um retardamento de muitas das decisões indispensáveis, sabendo-se ainda por cima que a Ucrânia neste momento, nomeadamente Zelensky, tem pressionado muito no sentido de conseguir ainda mais apoio.
Zelensky que diz que está em Bruxelas para assinar um pacto de segurança com a União Europeia.
Há uma necessidade muito grande por parte de Zelensky, sobretudo neste período, e é um período muito complicado, porque, por uma razão que não tem a ver com a presidência do Conselho da União Europeia por parte da Hungria, tem a ver com outros acontecimentos, nomeadamente com as eleições em França. Zelensky sabe perfeitamente que precisa mais do que nunca, não apenas da concretização das promessas, mas precisa das promessas, ou pelo menos precisa de um sinal político de que o apoio europeu não esmorece.
De uma Europa unida.
Ele sabe perfeitamente que isso está em causa, e está que pois existe também uma situação muito complicada na Alemanha, há eleições nos Estados Unidos no final do ano, e tudo isto representa para a Ucrânia quase que uma ameaça existencial num período em que a situação no terreno está complicada, num período em que ele sabe perfeitamente que, por outro lado, Putin e a liderança da Rússia têm multiplicado as suas diligências diplomáticas, nomeadamente com o reforço de laços.
A Coreia do Norte.
Exatamente. Portanto, ele sabe que tudo isso está em causa, e, portanto, o que ele precisa é desse tipo de afirmações.
Depois de se ter encontrado com o chanceler alemão Olaf Scholz em Berlim, com a primeira-ministra Giorgia Meloni em Roma, o chefe do executivo húngaro encontrou-se ontem com o presidente Emmanuel Macron. O que é que procura Viktor Orbán com estes encontros?
Viktor Orbán procura, no fundo, convencer os restantes líderes europeus a que, para aquilo que têm sido as reservas colocadas pela União Europeia, em particular pela Comissão nos últimos anos, relativamente à forma como a democracia húngara funciona, e, portanto, convencê-los, aproveitando, no fundo, este período e formalmente fazendo esse périplo, demonstrando a sua boa vontade em termos de integração europeia, de normalizar um pouco, como têm feito nos últimos tempos muitas das lideranças e até dos partidos, ainda não lideranças, mas algumas delas em vias de o ser ou de o poder ser.
Normalizar as políticas?
Normalizar os programas, normalizar as intenções, torná-las aceitáveis aos olhos do mainstream. No fundo, de reduzir a preocupação dos restantes líderes europeus relativamente à possibilidade desses partidos se tornarem governo em vários países europeus, em alguns já são. O caso de Viktor Orbán, sabemos que tem tido, de facto, problemas com a Comissão Europeia.
Exatamente, há 19 mil milhões de euros que estão bloqueados devido às violações de direitos de Estado.
Esta é a oportunidade para conseguir isso. A partir do momento em que vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia, a partir do momento em que essa presidência, ao mesmo tempo, também cria obrigações do ponto de vista do funcionamento da própria União Europeia, há uma espécie de relação transacional em que Viktor Orbán, no fundo, procura procura obter vantagens, e nomeadamente libertar uma parte desses recursos, ou todos, se for possível, com a promessa justamente dessa normalização, ou tentando justificar aquilo que, aos olhos de muitos europeus, não é aceitável. Não é apenas a relação com a Rússia, é também o funcionamento da própria democracia húngara.
Os chefes de governo e de Estado da União Europeia vão decidir se aprovam o nome, nomeadamente António Costa, para a liderança do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen para um segundo mandato na Comissão Europeia e a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para chefe da diplomacia comunitária. Apesar do consenso sobre estes três nomes, os primeiros ministros da Itália, Giorgia Meloni, e da Hungria, Viktor Orbán, já demonstraram estar contra o pacote que está destinado aos cargos de topo. Que margem têm estes dois países para negociar?
Acho que, apesar de são duas posições diferentes, no fundo, o que Meloni veio dizer é que o resultado do seu partido, Fratelli d'Italia, nestas últimas eleições europeias, o facto de, por exemplo, o grupo político e também o partido político a que pertence na União Europeia ter passado a ser, pelo menos em princípio e em teoria, o terceiro grupo mais importante do Parlamento Europeu. Portanto, o peso político que ela transporta acaba por, na opinião dela, justificar não necessariamente uma participação nessa partilha, embora isso fosse o desejável, mas certamente uma outra capacidade, influência, participar nas negociações. No fundo, o que Meloni veio dizer é que eu quero fazer parte desta discussão. Orbán faz um pouco a mesma coisa, tem, apesar de tudo, uma posição e um ponto de partida diferente, como vimos há bocadinho, tentando neste momento conseguir outro tipo de reconhecimento por parte dos seus pares. Agora, o que é que eles podem fazer, que é a pergunta. Não podem fazer muito. Vamos ver, a escolha da atual Presidente da Comissão Europeia como candidato à Comissão Europeia, ao próximo mandato, é uma escolha quase que obrigatória, no sentido em que, usando pelo menos o conceito Spitzenkandidaten, há uma obrigação de, no fundo, ela foi apresentada como a candidata principal, portanto, no fundo, aquela que seria a candidata do Conselho Europeu a ser a próxima Presidente da Comissão Europeia. No Conselho vai ser feita essa votação. A margem de oposição a essa escolha, obviamente que continuará a existir, mas não vejo que haja muita margem a partir do momento em que o acordo é um acordo feito em conjunto. No caso do Presidente do Conselho Europeu, por exemplo, há uma votação. Essa votação implica uma maioria qualificada reforçada, 72% dos países e 65% da população, que à partida está garantida, não se poderão opor a essa escolha. E em relação a Kaja Kallas, a escolha obviamente será uma escolha, eu não vou dizer simbólica, no sentido em que...
Mas é uma mensagem para a Rússia?
É uma mensagem clara, porque associando à escolha do secretário-geral da NATO, a mensagem para a Rússia é, obviamente, que a Europa continua unida nos seus desígnios de se opor aos objetivos da Rússia nesta guerra com a Ucrânia. E o facto de ser alguém de uma área que está diretamente preocupada com a ameaça russa, estamos a falar dos Estados Bálticos, naturalmente é uma mensagem forte no sentido de dizer nós continuamos empenhados nesta via.
As palavras do analista em assuntos europeus, Paulo Sandel, que foi o nosso convidado nesta quinta-feira.